O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve família! Começa agora mais um Às Margens da Cidade aqui na Rádio UFSCar 95,3. Eu sou a Carolina Hummel e no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática da educação durante a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Nos últimos programas a gente veio tentando fazer uma contextualização, né, de alguns temas, pensando antes da pandemia e agora os novos desafios, né, durante a pandemia. Então a gente falou um pouco sobre trabalho, falamos sobre lideranças comunitárias, né, a importância dessas lideranças hoje nas periferias, né, que vem ajudando muito as famílias que estão precisando de um respaldo, né, nesse momento. E falamos também sobre violência policial, racismo, né? Foi um programa especial para discutir um pouco os casos que aconteceram há um tempinho atrás, do George Floyd nos Estados Unidos, do João Pedro aqui no Brasil. E aí falamos um pouco sobre essa temática também. E aí, para o programa de hoje, a gente pensou em tratar a questão da educação, né? A gente vai tentar trazer hoje um pouco sobre como foi a mudança na rede pública, principalmente, né, que acho que é mais o nosso foco, porque a gente vai tentar fazer esse link da situação hoje da escola pública, né, no Brasil, com o debate sobre as desigualdades que a gente já faz, né, no grupo, no Na Margem, que é o nosso grupo de estudos, e aqui no programa também. Então a gente vai trazer músicas que falem sobre o ambiente escolar, que falem sobre a experiência da escola, e que falem sobre desigualdades e também tentar continuar esse debate aqui na nossa conversa. Bom, para a gente se situar aqui, né, no meio dessa quarentena, que a gente perde um pouco, né, a noção de que dia é hoje, aonde estamos, a quarentena no estado de São Paulo foi decretada dia 24 de março de 2020, né? E do dia 24 de março até o dia 27 de abril, nesse um mês aí pouquinho, os alunos haviam sido mandados para casa, né? E os professores também. E aí o governo do estado foi pensando, né, nas alternativas que eles poderiam fazer para não interromper, né, os estudos desses jovens e dessas crianças. E aí no dia 27 de abril, então, voltam as atividades da escola pública de maneira remota. Então os alunos fazem atividades em casa, né, enviam para os professores, tem algumas aulas online. Isso abriu um debate para pensar, né, a dificuldade de acesso que os alunos da escola pública teriam para conseguir trabalhar esse conteúdo. Não apenas a questão da internet, né, não é todo mundo que tem internet em casa com Wi-Fi, né? Muitas pessoas têm assinam plano de dados no celular, por exemplo. Muitas pessoas não têm um computador, então eles pensaram em três frentes, né, para trabalhar essas atividades com os alunos, três dispositivos, que seriam o computador, o celular e a TV. E aí a TV precisa ser uma smart TV que tem acesso à internet, então também não é todo mundo que tem. O celular, né, o aluno precisa gastar um tempo ali, né, nesse dispositivo. Então, numa casa onde bastante gente usa o mesmo celular ou vai emprestar o celular da mãe, do irmão, né, tem um conjunto de dificuldades ali que os alunos foram enfrentando na questão mais técnica mesmo de conseguir acessar esse conteúdo, né? Mas pensando para outras dificuldades, né, que a gente pensa, muitos alunos iam ter dificuldade com o próprio conteúdo, né? Porque eles não têm o professor ali na sala de aula para tirar dúvida, né, para conversar. E muitas vezes os pais, né, podem estar trabalhando, né, ou o adulto responsável estar trabalhando, não ter tempo, né, para dar uma atenção ali para essa criança, para esse jovem, no momento do estudo, né? E também pensar na quantidade de horas, né, dedicadas, porque quando você está na escola, né? Você tem aquele período ali do seu dia reservado para o ambiente escolar, que também depois vou falar mais um pouco sobre isso, que não é apenas estudar, né? O ambiente escolar é importante para jovens e crianças, não apenas por conta de lição e de professor, mas estar ali com os colegas, enfim. E aí em casa você diminui muito, né, esse tempo de dedicação, porque tem várias distrações, impossibilidades de você ficar 3, 4 horas fazendo uma atividade ali que o professor enviou. No próximo bloco, vou falar mais um pouco sobre essas dificuldades, trazer alguns dados também, e também pensar em questões que já estavam, né, pairando sobre o ambiente escolar, sobre a educação aqui no Brasil antes da pandemia. Agora no BG a gente está ouvindo Comida do Titãs, é uma música que fala um pouco sobre necessidades, desejos, né, e vontades, então é legal a gente pensar na necessidade, né, de ter uma educação, mas qual é o nosso desejo, como a gente quer que seja, né, essa educação. A gente vai ouvir o próximo som, Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, que é uma música também que é, acho que, um hino aí para pensar... uma transformação desse sistema educacional que oprime, né, as crianças, que é muito disciplinado. E a gente vai ouvir também Química, do Legião Urbana, que é uma música de 86, que fala um pouco sobre a experiência escolar ali para os jovens, né, naquela época. Vamos de som, então.
You're just a letter breaking. uma sardina nos casamentos, violão, tocador de viola, era isso que existia.
Salve, salve, voltando agora às margens da cidade aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Química do Legião Urbana e Another Brick in the Wall do Pink Floyd. No BG desse segundo bloco a gente tá ouvindo Capitães da Areia do Bakushu do Blues. E a gente vai continuar nossa discussão aqui hoje sobre educação, sobre as atividades da rede pública aqui no estado de São Paulo, né, durante a pandemia. A gente falou um pouco no primeiro bloco, né, sobre algumas das dificuldades dos alunos, principalmente dificuldades de acesso, né, ao conteúdo online, mas também dificuldades de trabalhar mesmo esse conteúdo sem ali o auxílio do professor. Mas para esse segundo bloco, né, vou tentar trazer algumas outras questões. Teve um estudo feito pelo Datafolha, que foi encomendado por algumas instituições, como o Itaú Social, a Fundação Lehman. E nessa pesquisa, né, o Datafolha entrevistou alguns pais e alguns estudantes para fazer um levantamento de dados, né, de como é que estava indo esse planejamento aí do governo do estado para as atividades, né, da escola pública. O estudo apontou que 1 em cada 4 estudantes, né, não teve acesso a nenhuma atividade de ensino desde que o estado entrou em quarentena, né, lá em março. E é interessante pensar, quando a gente pega esses dados, que esse formato, né, ele não afeta apenas os alunos, mas também afeta as famílias, né, e também os professores. Então, a gente tem visto discussões falando sobre como o trabalho remoto acaba intensificando, né, o trabalho, né? Então, imagina que o professor agora tem que montar a aula, né, e dar aula online e trabalhar com os dispositivos tecnológicos e aprender a mexer, né, em gravadores, em softwares, e não é todo professor que tem essa facilidade, né, que tem esse conhecimento, e também não é todo professor que tem acesso, né, ao que a gente já estava falando no outro bloco, de internet, computador, celular, enfim. E também pensar na situação das famílias, né, como é que fica, aos pais que têm que trabalhar e os filhos precisam ficar em casa por conta da escola estar fechada, né, e também tentar dar esse auxílio, né, para que o jovem ou a criança consiga dar conta desse conteúdo que está sendo jogado e que os pais ou responsável nem sempre têm o domínio para fazer esse meio de campo, né, de ajudar em tarefas, e nas lições, enfim. Aparece nesse estudo que uma das preocupações, inclusive, né, dos pais e responsáveis que foram entrevistados é que o aluno desista da escola quando as atividades retornarem ao normal, né, por conta dessa dificuldade de acesso ou de trabalhar o conteúdo durante a quarentena. Existe esse medo de que quando voltar tudo ao normal, o aluno não consiga, né, voltar ao ritmo dos estudos e acabe desistindo da vida escolar. Então é uma preocupação, acho, para a gente pensar que já estava sendo discutido um pouco essa questão da evasão escolar. A gente sabe que a escola, né, o ambiente escolar é um ambiente muito importante para os jovens, para as crianças, um ambiente de sociabilidade ali, né? Aprender a conviver com o outro. As crianças menores aprendem muita coisa na escola, né? Hábitos de higiene, aprende a amarrar o tênis, brincadeiras, enfim. Tem toda uma questão também ali de ter a escola como uma rede de apoio para a família, né? Talvez, então, famílias que precisam que a criança fique na escola para que possa trabalhar. Não tem com quem deixar a criança, né? Famílias que dependem da merenda escolar, por exemplo, para que a criança consiga ter uma boa alimentação, né? E tudo isso vai entrar nesse desafio, né, agora dessa atividade remota, né? Como é que fica todas essas outras necessidades, né, que a escola normalmente atende no momento em que a escola está fechada. Pelos dados, né, da pesquisa do Datafolha também, a maioria dos estudantes eram pardos, criados pela mãe, com uma renda de até 2 salários mínimos, né? Então, a desigualdade também está se apresentando nessa questão do acesso à educação, óbvio. E se a gente pensar também na diferença entre as regiões, né, do Brasil, isso também fica bem nítido. Na região sul, 94% dos alunos da rede pública, né, tanto estadual quanto municipal, tiveram acesso às atividades em casa, sendo que no norte do país, por exemplo, apenas 52% dos alunos da rede pública conseguiram ter acesso ao conteúdo, né? E isso vai impactar profundamente a trajetória escolar aí dos estudantes. Inclusive, nós acompanhamos recentemente toda a discussão sobre o Enem, né? Sobre adiar os vestibulares esse ano por conta dessas desigualdades muito claras, né? Que a gente vê agora muito nitidamente, mas que já estavam presentes aí há um bom tempo aqui no nosso país. Então, a gente vê essa situação, né, dos estudantes, mas pensar que já existe dentro da escola, né, alguns desafios e alguns conflitos que estão rolando já há bastante tempo e que também precisam de um certo cuidado ali, uma certa dedicação. A gente sabe que o ambiente escolar, apesar de ser muito importante, né, na sociabilidade, na formação dos alunos, dos jovens, né, das crianças, como cidadão, como um espaço para você aprender, abrir seus horizontes, né, e correr atrás do que você quer aprender, o que você quer fazer na vida. A gente sabe que a escola também é um espaço de reprodução social, né? Então, todos os estigmas, né, e os estereótipos e as formas de exclusão, né, que a gente vê na nossa sociedade, elas também estão presentes ali dentro da escola, né? Se a gente pensar na diferença de tratamento, né, que acontece entre os estudantes, né, entre professores e estudantes, como alguns professores tratam as alunas negras, por exemplo, né, as meninas negras, acabam dando menos atenção para essas alunas, né? Tem um documentário muito bom para quem tiver interesse no YouTube. O título é Por que Preciso Voltar à Escola? E são mulheres negras, né, discutindo a experiência de ser uma aluna negra, uma menina negra dentro da escola. Tem a participação também de várias meninas de faixas etárias diferentes ali, contando sobre os desejos que elas têm, né, para o ambiente escolar. E tem a participação também da professora doutora Ana Cristina Cruz, que é professora aqui da UFSCar, do Departamento de Educação. Então, é um vídeo bem curtinho, de 15 minutos, mas é muito emocionante, tem muito conteúdo para quem se interessa, né, sobre a temática das relações sociais, sobre infância, enfim. E, então, é muito legal para a gente ver, né, essas diferenças que acontecem dentro da escola e para a gente pensar também, por exemplo, a gente já teve um programa aqui sobre as medidas socioeducativas, né, em que o pessoal aqui dos Salesianos de São Carlos veio falar, os jovens e a equipe também, então, para ter a contribuição, né, dos dois lados ali do trabalho. E eles falam também um pouco sobre essa dificuldade da articulação com a escola, né, para inserir esses jovens no ambiente escolar novamente, né, sem que eles sejam estigmatizados, sem que haja diferença de tratamento nem com os colegas, nem com os professores, né? Infelizmente, existe essa ideia do menor infrator e isso acaba prejudicando a trajetória desses alunos quando eles estão dentro da escola, né? Não deveria ser assim, a escola deveria ser um espaço de acolhimento, né, para esses jovens, para que eles possam voltar, né, pro ambiente da vida normal e conseguirem se desenvolver, né, a partir dessa experiência, né, e não serem prejudicados por conta dela. Então, existem muitas formas para a gente olhar, né, para o ambiente escolar e pensar, né, nessas desigualdades que vêm se apresentando agora, nesse momento da pandemia, mas que já antes, né, quem trabalha com educação, quem trabalha dentro da escola, os próprios estudantes já vem vivendo isso, né, há um certo tempo. Então, pensando, né, nessa questão das desigualdades e do acesso, a nossa próxima música vai ser Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira. É uma música muito bonita, que faz a gente refletir bastante. A gente já tocou aqui em outros programas, né, que eu vou comentar depois no terceiro bloco. E depois da Bia, a gente vai ouvir o Gabriel Pensador com a música Estudo Errado, que é uma crítica ao sistema escolar decoreba, né? Então, bora de música.
Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otará, otará. Ei, da para, dará. Ei, da pai. A dará ti, ti. Ser preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar. E aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Obrigada.
ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passar de ano, não tem outra saída. Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida, discutindo e ensinando os problemas atuais. E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada.
Salve, salve! A gente está de volta com As Margens da Cidade aqui na Rádio Fiscar. Você acabou de ouvir Estudo Errado, do Gabriel Pensador, e Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira. No BG desse último bloco, a gente está ouvindo Naquela Sala, do Ao Cubo. E agora, nesse terceiro bloco, né, a gente vai finalizar a nossa discussão sobre educação, sobre a rede pública agora durante a pandemia. Falamos um pouco, né, sobre as dificuldades de alunos e professores com esse trabalho remoto, e também falamos um pouco sobre as desigualdades, né, e as questões que estão presentes ali no ambiente escolar e principalmente no ensino público aqui no Brasil. A gente já fez alguns programas no ano passado falando um pouco sobre educação. A gente teve um programa com o PET Usinas de Reflexão, que as meninas vieram falar sobre acesso ao ensino superior, né? Sobre trabalhar com os jovens. Elas têm um projeto na escola pública, né? Que é o projeto Pontes. Então elas vieram falar, foi um papo muito legal. E quem tiver interesse, você pode acessar o nosso podcast lá no site da Rádio Fiscar, é radio.fiscar.br. E a gente também teve um programa com a Nayara, que falou sobre acesso ao ensino superior, né? As mulheres negras no ensino superior. E também acho que é uma discussão interessante que complementa, né? Quando a gente fala sobre desigualdades na educação. É, e a gente falou também aqui sobre a questão do vestibular, né? Como esse ano, essa interrupção, né? Do ritmo da escola e essa mudança na dinâmica vai impactar, né? A trajetória desses alunos. Se a gente for pensar quem está no ensino médio, né, e pretendia ingressar no ensino superior, com certeza isso foi um grande obstáculo, aí, principalmente para os alunos do ensino público, né. Inclusive, na última quarta-feira, né, o Dória anunciou que a previsão do retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo seria no dia 8 de setembro. Né, com algumas condições, né? A condição principal seria que todas as regiões do estado de São Paulo já estivessem na fase amarela de reabertura, né, já há 28 dias. Então, vamos esperar para ver, né, como que vai ser o desdobramento aí nas próximas semanas. Mas ele já falou um pouco sobre como vai ser o plano, né, do retorno às aulas, com rodízio de alunos, né? Sem atividades coletivas, os protocolos de higienização, enfim. E dos pontos, né, que está nesse plano do retorno às aulas é a abertura do quarto ano do ensino médio, para quem se sentiu prejudicado, né, durante esse ano aí, para que a pessoa possa fazer esse quarto ano para se preparar, por exemplo, pro vestibular, pro Enem, enfim. É, a gente vem tentando acompanhar, né, algumas dessas questões da pandemia, já alguns programas. Então hoje a gente falou um pouco mais sobre a questão da educação, né? E acho que é um ponto importante para a gente pensar, a gente que faz parte da universidade pública, então defendemos o ensino público, não só o ensino superior, e o ensino público de qualidade, né? E pensar que as escolas, né, elas têm um papel importante ali na vida das famílias, das comunidades, né, dos jovens, mas sempre pensando na segurança, né, de quem trabalha na escola, né, dos professores, dos funcionários, dos alunos. E acho que é importante a gente pensar nisso nesse período. É muito importante, né, que as escolas abram novamente, mas acho que a gente tem que considerar também que no estado de São Paulo, por exemplo, se a gente compara os mapas do Plano São Paulo, né, a situação, na verdade, piorou. Antes, as cidades que estavam na fase amarela foram para a fase laranja, né? Então, vamos acompanhar, né? Mas sempre considerando que se não é o momento, né, a gente tem que ter paciência e pensar em outros formatos, outras dinâmicas, né? Que não seja tão difícil para os alunos, não seja tão difícil para os professores, mas sempre considerando a integridade física de todo mundo, né? E para finalizar o programa de hoje, eu queria ler para vocês um poema do Sérgio Vaz, grande poeta periférico aí de São Paulo. O poema chama Lugar de Criança Presa na Escola. Sou a favor do aumento da maioridade escolar. Isso mesmo, lugar de criança é presa na escola, das 8 às 5, e sendo torturada por aulas de matemática, português, ciências, música, teatro, geografia, química, física, ou tomando banho de sol enquanto fazem educação física. E quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca para aprenderem a lapidar sonhos. Nessa cadeia, os professores teriam super salários, super treinamento, seriam super motivados, não deixariam nada nem ninguém escapar do castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância. Depois de cumprirem pena e se tornarem cidadãos, terão liberdade assistida pelos pais orgulhosos. E para terminar, a gente vai ouvir um som que chama Na Rima da Canção. Essa música é uma música composta e cantada pelos estudantes da Escola Brisabella de Almeida Nobre. Essa música foi feita na Eletiva, né, uma escola integral lá em São Paulo, e eles conseguiram gravar, né, no estúdio junto com os professores, e é uma canção muito massa, e eu acho que é um bom jeito da gente fechar, né, esse programa sobre educação, ouvindo os alunos cantando. Então é isso, obrigado pela atenção e até semana que vem, é nóis.
Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá.
Sendo certo ou errado, não tem explicação. Hey, boy, muita calma, meu irmão. Quero ser alguém na vida, tudo menos ladrão. Então. Aqui vamos sonhar, edificando planos, metas a conquistar.
Vou buscar meus sonhos, seja qual for seu caminho.
Meus pensamentos.
explicação, sendo certo ou errado, não tem explicação. Hey boy, muita calma, meu irmão. Quero ser alguém na vida, tudo menos ladrão. Então vamos sonhar, edificando planos, metas a conquistar.
Deus quer meu sonho, seja qual for seu tamanho, eu chego lá, eu chego lá. Vou viver a cada dia, eu não vou sonhar em vão. Eu não vou sonhar em vão. Seja o meu pensamento.
escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.